O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, querido ouvinte. Meu nome é Rafael Soares e está no ar o jornal Notícias da Manhã, onde você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Agora são precisamente 9:01, vamos começar gerando a nossa reportagem, Felipe Lopes.
Internacional.
Bom dia, Rafael. Dinamarca planeja reivindicar a posse do Ártico. Economia. O país nórdico quer explorar comercialmente 5 regiões onde o derretimento da cobertura de gelo, por conta do aquecimento global, está abrindo novas rotas marítimas. A imprensa dinamarquesa vazou um documento que confirma a intenção do país em buscar novas regiões de pesca e oportunidades para a exploração de petróleo e gás. Intitulado Estratégia para o Ártico, o rascunho do texto afirma que o Ministério da Ciência da Dinamarca pretende enviar suas reivindicações à Comissão da ONU para limites da plataforma continental até 2014. Outros países como Rússia, Noruega, Canadá e Estados Unidos também têm seus pedidos. Ex-chefe militar de Ruanda é condenado. O Tribunal Penal Internacional da ONU sentenciou Agustin Bizimungu a 30 anos de prisão por ordenar massacres durante o genocídio de 1994, que resultou na morte de 800 mil Tutsis e Hutus moderados. O promotor-chefe de Ruanda, Martin Ingoga, aprovou a decisão e considerou a sentença como um ato de justiça à história do país. Foi capturado em Angola em 2002 e está preso desde então. De acordo com o Tribunal da ONU, ele tinha total controle sobre as tropas e, em abril de 94, ordenou os militares a exterminarem as baratas, termo usado por Hutus radicais para se referir aos Tutsis durante o genocídio.
Bom dia, Felipe. O diretor-gerente do FMI, Dominique Strauss-Kahn, trocou as suítes de hotéis 5 estrelas por uma cela apertada de apenas 12 metros quadrados na prisão de Rikers Island, em Nova York. Ele foi preso após ter a fiança negada num suposto caso de agressão sexual contra uma camareira de 32 anos. A mulher, que teve a identidade preservada, fez a denúncia sem saber que se tratava de um líder mundial. Especula-se que ela seja muçulmana, moradora do Bronx e mãe de uma menina de 15 anos. Segundo The New York Times, há indícios de que a defesa mude sua estratégia, alegando que houve contato sexual consensual. Antes, era usado o álibi de que ele estava almoçando com a filha. A prisão de Strauss-Kahn abalou ainda mais as estruturas econômicas da Europa, iniciando uma verdadeira corrida pela indicação de um substituto para seu cargo. No entanto, membros do Conselho do Fundo afirmam que ainda não há consenso e que o melhor seria uma renúncia. A ministra das Finanças espanhola, Helena Salgado, e o premier de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, apoiam a posição da instituição, dizendo que Strauss-Kahn deve decidir por conta própria. Já o secretário do Tesouro americano e a ministra de Finanças da Áustria disseram que o francês não tem mais condições de comandar o fundo. Preocupado com possível suicídio, um médico do presídio recomendou que a cela seja checada a cada 15 minutos e que o uniforme usado por Strauss-Kahn não tenha cordas ou cadarços. A prisão, conhecida como A Rocha, é um dos maiores complexos carcerários do mundo, com 11 mil detentos.
Obrigado, Helena. Obrigado, Felipe. Vamos continuar a rodar a nossa reportagem. Agora vamos falar de economia com o Thiago Carvalho.
Economia. Bom dia, Rafael. O Conselho de Administração da Petrobras exigiu que a empresa revise o seu plano de investimentos para o período de 2011 e 2015. Segundo fontes da estatal, a reunião do Conselho na última sexta-feira, dia 14, deliberou que a companhia não deve aumentar os preços da gasolina e do diesel. A nova medida vai impactar em um corte de R$35 bilhões na proposta da empresa para esse mesmo período, que era de R$260 bilhões. A redução de 13,5% mantém o novo plano de investimentos praticamente dos mesmos valores elaborados no projeto anterior. O setor de vendas de combustíveis corresponde a 60% da receita da empresa. Sem poder reajustá-los, a Petrobras terá menos recursos disponíveis para realizar novos investimentos. A nova proposta do Conselho é um pedido direto do governo federal, que busca conter aumentos nos preços da gasolina para barrar a escalada da inflação. A área da Petrobras, voltada para o refino desses combustíveis, deve ser a primeira e a mais afetada, uma vez que apresenta a menor margem de lucros para a empresa. Segundo especialistas, a tendência é que os projetos futuros, e que estejam também em fases iniciais, sejam postergados. É o caso das refinarias Premium número 1 e 2, que seriam erguidas, respectivamente, no Maranhão e no Ceará. Contudo, o corte não deve afetar os investimentos na área do pré-sal, que é tido como prioridade. Os projetos voltados para biocombustíveis e também para a melhoria da qualidade do diesel também devem ser mantidos. Mesmo com um corte de 35 bilhões, a Petrobras anunciou que não vai recorrer a novas emissões de ações caso precise captar mais recursos. Se for necessário, a ordem de que a ajuda seja buscada em bancos ou junto ao BNDES. Na última sexta-feira, a estatal também divulgou um balanço trimestral positivo com aumento do lucro líquido da empresa em 42%, que saltou para 10,98 bilhões de reais. Na Bolsa de Valores de São Paulo, os papéis referenciais da Petrobras, PN, sem direito a voto, subiram 1,92% para R$ 24,40, acumulando alta de 3,74% em dois pregões. Já os ordinários avançaram 1,59% para R$ 27,45, com ganho acumulado de 3,98% em dois dias. A alta das ações da Petrobras ajudou a alavancar a Bolsa de Valores, que ontem fechou em alta de 1,34% com 63.637 pontos. Tiago Carvalho para a Economia.
Obrigado, Tiago. Obrigado, Rafael. E a moda agora são os tablets. E cada vez mais, o cidadão comum poderá ter o seu em casa. Ontem, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, afirmou que os tablets ficarão mais baratos no país. Até o final da semana, o governo deve publicar uma medida provisória que enquadra os dispositivos na Lei de Bens, que dá isenção do PIS e do COFINS. Com a queda dos preços, os tablets devem ficar 36% mais baratos, segundo o ministro. Além disso, as relações entre Brasil e Argentina vão voltar a ficar firmes. Na próxima semana, os dois países terão uma reunião emergencial para conter a crise comercial entre as nações. O Ministério do Desenvolvimento do Brasil fará encontros com o secretário da Indústria argentina. A confusão começou após restrições do governo brasileiro nas importações do setor automotivo, o que desagradou o país andino. É com você, Rafa.
Agora vamos continuar a gerar a nossa reportagem. Renata Vieira, notícias de Brasil.
Política. Bom dia, Rafael. Está fora de controle a devastação da Amazônia na região do Mato Grosso. Entre agosto de 2010 até abril deste ano, mais de 753 mil quilômetros de floresta foram derrubados, quase 100 mil quilômetros a mais do que o registrado entre 2009 e 2010. Os técnicos do IBAMA, que trabalham no combate ao desmatamento, acreditam que o aumento das infrações cometidas se deve à expectativa de mudanças no Código Florestal, que ainda aguarda votação na Câmara. Hoje, o governo divulgará oficialmente os números do desmatamento da Amazônia Legal, obtidos pelo Sistema de Detecção do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Além dos 753 mil quilômetros devastados já detectados, podem ser somados a esta conta mais 682 mil quilômetros, também em Mato Grosso. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e o ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, se reuniram esta semana para traçar uma estratégia de pronunciamento da má notícia. E o MEC quer mudar as regras do PAONE. O Ministério da Educação quer mudar as regras do ProUni por causa da quantidade de vagas ociosas do programa. A mudança acontece na isenção fiscal oferecida a faculdades que aceitam alunos do ProUni e passará a ser proporcional ao preenchimento das bolsas. Atualmente, a isenção varia conforme o número de vagas oferecidas. O MEC também estuda o fim das bolsas parciais, campeãs de vagas ociosas, com 70% das cadeiras vazias do programa. A decisão do MEC precisa ser aprovada pelo Congresso porque altera a lei de implementação do programa. E a compra de caças para a Força Aérea Brasileira fica para 2012. Em vista da contenção de despesas previstas pelo governo para este ano, a compra de 36 caças para a Força Aérea Brasileira vai ficar para 2012, conforme anunciado pela presidente Dilma Rousseff após reunião com o primeiro-ministro sueco Fredrik Reinfeldt. A presidente afirmou ainda que os dois países manterão acordos na área de biocombustíveis, meio ambiente e desenvolvimento aeroespacial e ainda planejam criar na Tanzânia um projeto de fabricação de etanol. É com você, Rafael.
Obrigado, Renata. Impressionante como continuam devastando as nossas matas. Vamos agora falar um pouquinho de política com Pedro de Figueiredo.
Política.
É isso aí, Rafael. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu expulsar ontem a ex-promotora Débora Guenir e o procurador-geral Leonardo Bandana por envolvimento no mensalão do DEM, em Brasília. Com a decisão, Bandana fica suspenso por 150 dias e Guenir por 2 meses. A Procuradoria-Geral da República tem ainda que entrar com um processo na Justiça para que os dois sejam formalmente demitidos. E no Ministério da Casa Civil, o ministro Antônio Palocci explicou ontem em nota os motivos que o levaram a uma significativa evolução patrimonial nos últimos anos. O comunicado considera como natural o aumento do patrimônio de Palocci, já que o político teve grande experiência como ministro da Fazenda. Ele argumenta também que 273 parlamentares da atual legislatura possuem empresas de consultoria e, portanto, não vê problemas em ser sócio da empresa Projeto. Recentemente, o jornal Folha de São Paulo fez uma série de denúncias sobre o enriquecimento do ministro. Mesmo com as reportagens, o Conselho de Ética da Presidência decidiu não investigar Palocci. É com você, Rafael.
Obrigado, Pedro. Agora vamos falar um pouquinho mais de cultura. É com você, Lívia Santana.
Cultura. Bom dia, Rafael. O ator James Franco, indicado ao Oscar deste ano pelo filme 127 Horas, vai prestar um tributo a James Dean na Bienal de Veneza, que começa em junho. Franco foi revelado em 2001 em um filme onde interpretava o galã da década de 50, que lhe rendeu um Globo de Ouro. A videoinstalação apresentada pelo ator em Veneza foi intitulada Rebel, em homenagem ao título do filme que consagrou Dean, Rebel Without a Cause. A obra de Franco pretende criticar a cultura de celebridade típica de Hollywood. Nela, serão mostradas imagens de carros e motos destruídos, em referência ao acidente de carro que matou James Dean em 1955. O casal Francis e Olivia Haim vão lançar um CD. Praticamente todas as faixas do disco, intitulado Alma Música, são composições de outros artistas. Francis e Olivia escolheram canções que marcaram seus 46 anos de vida e projetos musicais em comum. O casal planeja estrear um show no Café Pequeno em 4 de junho, com direção de Flávio Marinho.
Apaguem as luzes e abram as cortinas. Holofote, o teatro e o cinema no seu rádio.
O Exorcista ganhará sua primeira adaptação para o teatro. O texto da peça já está em fase de produção e será escrito por John Pielmeyer. John Doyle, responsável por levar o macabro Sweeney Todd a Broadway em 2005, assume a direção do espetáculo. Segundo ele, o filme homônimo dos anos 70, indicado a 10 Oscars, ajudará no roteiro. Porém, a ideia é dar um novo olhar ao livro de William Peter Blatty. A produção estreia em 2012 em Los Angeles, na Califórnia. O Abismo Prateado, longa do cearense Karim Ainu, emocionou a exigente plateia do Festival de Cannes ontem à noite. O filme, rodado em Copacabana no ano passado, foi aplaudido de pé pelo público da Croisette. No enredo, a história da dentista Violeta, largada pelo marido após 14 anos de casamento. Em uma atuação comovente, Alessandra Negrini interpreta um dos melhores papéis de sua carreira. O roteiro foi baseado na música Olhos nos Olhos, de Chico Buarque, e faz parte do projeto multimídia Chico para Todos, do produtor Rodrigo Teixeira.
Agora, o relógio da Central do Brasil marca precisamente 9h18. Vamos dar um break.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Olá, querida ouvinte, voltamos com Notícias da Manhã, são exatamente 9 horas e 22 minutos e agora a repórter Natália Menezes traz as últimas notícias do esporte.
Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte. Bom dia, Renata. A modernização do Maracanã ficará mais cara que o previsto. Inicialmente orçado em 705 milhões, o custo da obra subiu para 957 milhões.
O aumento foi justificado pela necessidade de substituir a atual cobertura existente no estádio. No local do concreto serão instaladas lonas fixas que durarão por cerca de 50 anos e protegerão os torcedores da chuva e do calor. As declarações do governo sobre a necessidade de modificar o projeto causou irritação na especialista em durabilidade de construções, Maria del Carmen Andrade. Segundo a espanhola, ao contrário do que foi dito pelo governo brasileiro, ela não teria recomendado a demolição da cobertura do estádio, e sim a recuperação da marquise. Controvérsias à parte, quem sairá ganhando com a reforma do estádio mais famoso do Brasil serão os torcedores, que contarão com 8 novas passarelas de acesso, 231 banheiros, 60 bares, 16 elevadores e 12 escadas rolantes. O Vasco representará o Rio de Janeiro no primeiro jogo pela semifinal da Copa do Brasil, que será realizado hoje, em São Januário, contra o Avaí. O estádio estará lotado, já que ontem se esgotaram todos os ingressos que foram colocados à venda. O time do técnico Ricardo Gomes entrará em campo tentando criar muitas chances de gols e buscando finalizações mais precisas do que as realizadas em partidas anteriores. A equipe terá que enfrentar também as dificuldades com a marcação dos adversários. O capitão do time carioca, Felipe, rechaçou qualquer favoritismo atribuído ao Vasco e lembrou que tradição não é sinônimo de vitória. Na noite de hoje, jogadores cruzmaltinos estarão empenhados em conquistar uma boa vantagem no placar. Assim, poderão encarar a segunda disputa em Santa Catarina com mais tranquilidade.
Obrigada, Natália. E agora a Patrícia Fernandes tem mais informações sobre esporte, não é, Patrícia?
É isso mesmo, Renata. Depois de 4 anos de aposentadoria, a jogadora de vôlei Fernanda Venturini está de volta. Aos 40 anos de idade, ela defenderá a Unilever, equipe comandada por seu marido Bernardinho, na próxima temporada da Superliga Feminina. A decisão foi tomada faz apenas 15 dias, o que mudou todos os planos da vida da atleta. Até uma cirurgia já marcada teve que ser adiada devido ao seu retorno. A jogadora está empolgada para atuar na atual campeã da Superliga, ao lado do trio Sheila, Jussiele e Natália. Deca campeão mundial de surf, o norte-americano Kelly Slater, de 39 anos, fez ontem sua estreia no arpoador, e fez bonito. Conseguiu a maior nota no primeiro dia do Rio Pro após 6 adiamentos na barra. Slater, que não competia no Rio desde 98, conquistou o primeiro de seus 10 títulos na Cidade Maravilhosa em 92. Dos 9 brasileiros da etapa, apenas Jadson André venceu e passou para a terceira fase. A competição continua hoje a partir das 7 da manhã. Ficou com você, Renata.
É isso aí, Patrícia. Agora as notícias do Rio com Bruno Vieira. Bom dia, Bruno.
Cidade. Você encontra na minha cidade.
Você Bom dia, Renata. E o Rio pode ter sua primeira apreensão de oxi. Um homem foi preso na tarde da última terça-feira na colônia de pescadores de Jurujuba, na região de Niterói, com 18 pedras que podem ser de oxi, uma droga nova, mais devastadora e letal que o crack. Fábio da Silva Costa, de 31 anos, afirmou que se trata mesmo de oxi, mas o material apreendido foi levado para análise no Instituto de Criminalística Carlos Éboli. Caso confirmada, a apreensão seria a primeira registrada no estado do Rio. Na mochila de Fábio ainda tinham 53 pedras de crack, 206 sacolés de cocaína e 53 trouxinhas de maconha, além de munição e dinheiro. O traficante foi encaminhado para a delegacia da região. E depois de muita polêmica e discussão, a Câmara dos Vereadores do Rio decidiu em reunião fechada com 41 dos 51 vereadores na tarde da última terça-feira o cancelamento da compra de 51 jetas, no valor de R$3.528.088. O pagamento já foi feito, porém os carros não foram entregues ainda. A montadora Volkswagen deve ser informada oficialmente sobre a decisão dos vereadores na tarde desta quarta-feira, e o dinheiro, caso devolvido, deverá voltar aos cofres públicos. E uma joalheria foi roubada na noite desta terça-feira em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. O assalto ocorreu no Botafogo Praia Shopping por volta das 8 horas da noite e durou aproximadamente 15 minutos. No roubo realizado por uma dupla de homens encapuzados, foram levados joias, relógios, além de dinheiro. Ninguém ficou ferido e o caso está sendo investigado pela 10ª Delegacia Policial. Girando para Notícias da Manhã, da redação Bruno Vieira.
Obrigada, Bruno. E agora mais notícias do Rio com a repórter Priscila Dalmas, não é isso, Priscila?
Isso mesmo, Renata. E eu vou falar sobre os bombeiros, que estavam em greve e decidiram retornar ao trabalho ontem, depois de uma longa reunião entre representantes da categoria e deputados da Assembleia Legislativa, que aconteceu na noite de segunda-feira. Na ocasião, ficou acertada uma nova reunião para o dia 25 com representantes do governo estadual para discutir as questões salariais e demais reivindicações da categoria. Além disso, os quatro bombeiros que tiveram a prisão decretada pela Justiça, acusados de promover a greve e manifestações, se apresentaram aos seus respectivos quartéis durante a madrugada de ontem. A Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil também suspendeu os processos de deserção contra os grevistas e estuda remanejar os transferidos anteriormente. Governador Sérgio Cabral inaugurou ontem a Unidade de Polícia Pacificadora de São Carlos, no Estácio. A unidade está instalada ao lado do local em que funcionava uma enfermaria do tráfico de drogas e atenderá também as comunidades de Mineira, Zinco e Querosene. Comandada pelo capitão Luiz Piedade, a unidade é composta por 240 policiais, 151 mulheres, até agora o maior número de policiais femininas entre as UPPs. Pela primeira vez, os policiais vão trabalhar com armas não letais.
Obrigada, Priscila. Agora um pouquinho do trânsito e do clima na cidade com David Souza.
Bom dia, Renata. Os motoristas enfrentam trânsito intenso na Avenida Presidente Vargas, no sentido Candelária, na altura da Central do Brasil. Já na Avenida Rio Branco, o trânsito segue sem problemas. A pista do Aterro do Flamengo também está livre nos dois sentidos. Na Barra da Tijuca, os motoristas enfrentam retenções na Avenida Ayrton Senna. Na Avenida das Américas, o trânsito flui sem problemas. Já para o tempo, a previsão para hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia. Pode chover a qualquer hora. A temperatura mínima será de 12 graus e a máxima será de 27.
Obrigada, Davi. Acaba aqui mais um Notícias da Manhã. Eu sou Renata Vieira e espero você amanhã às 8h30.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.